Quer conhecer um pouco sobre personalidades que marcaram época? Então fica ligado que está começando o Relembrando. No microfone, Renato Barbato.
E aí, galera antenada espalhada por esse mundão de meu Deus.
Vai nós aqui outra vez.
Tudo jóia com vocês? Espero que sim. É isso mesmo. Eu tô voltando para relembrar com você um bocadinho da história de Iracema de Souza Ferreira, a deusa Nora Ney. Quer conhecer um pouco da vida dessa artista? Então fica comigo que eu te conto. Nossa personagem nasceu na cidade do Rio de Janeiro, a capital do Brasil naquela época, no dia 20 de março de 1922. Ela foi uma instrumentista, compositora e cantora brasileira que deixou seu nome registrado na história da música popular de nosso país entre meados e o fim do século XX. Nora Ney veio ao mundo em uma família de classe média. O pai era funcionário do governo federal e a mãe dona de casa. A menina cresce em um meio musical. As duas irmãs mais velhas estudam violão. Com isso, aprende a tocar de ouvido, demonstrando talento precoce. O apresentador Almeida Júnior afirma como ela começou no mundo da música.
A criança feliz que gostava de se divertir tomou gosto pela música muito cedo. Seu pai ganhou um violão e sozinha aprendeu a tocar. Quem ouvia não tinha dúvidas que ela faria muito sucesso.
Seminha, como era conhecida na família, se encanta com essa arte e na adolescência aprende teoria musical e solfejo. No início, tocava e cantava canções francesas e estadunidenses por acreditar que combinava mais com seu timbre vocal. Estuda em colégio técnico e, nas horas de intervalo, assiste a programas de auditório nas emissoras de rádio. Nessa época, não pensa em se profissionalizar no mundo da música. Vera Lúcia Maia, filha de Nora, rememora um aspecto da personalidade da mãe que a direciona para o meio artístico.
Então ela começou a carreira dela aos 31 anos. A mamãe nasceu para ser artista mesmo. Ela nasceu para ser uma cantora, uma intérprete, porque ela não gostava de coisas de casa.
No início dos anos 1940, casa-se e separa depois de pouco mais de uma década por sofrer violência doméstica. Nesse período, frequenta o Sinatra Farney Fan Club, onde conhece nomes que se destacam na década seguinte no meio musical. Nesses encontros, interpreta canções. Esse fato faz que o cantor Lúcio Alves, um dos membros do grupo, a leve para fazer teste na Rádio Tupi, que a contrata para aparições esporádicas em sua programação. Nossa relembrada revela por que decidiu seguir carreira na música, abandonando a antiga profissão.
Eu fui ser cantora por necessidade, por independência econômica. Eu podia trabalhar na minha profissão de contabilista, mas eu ia ganhar um pouco. Com dois filhos não dava. Eu ia ganhar pouco. A cantora me facilitou.
O jeito diferente de interpretar faz que nossa personagem atraia a atenção do público e de pessoas ligadas à música. No início da década de 1950, lança seu primeiro disco. Depois de convencida pelos produtores da Rádio Tupi a cantar somente canções brasileiras, o segundo 78 Rotações ganha o primeiro disco de ouro dado no Brasil com a música Ninguém Me Ama. É nesse período que recebe o nome artístico que leva para o restante da carreira. O jornalista, crítico e produtor musical Rodrigo Faur detalha esse fato.
o diretor da rádio sugeriu que fosse Nora May, M-A-Y, de Maria. E aí uma fã dela, Teófilo Otoni, de Minas, mandou uma carta e colocou ao tirar Nora May, com N-E-Y. E aí ela achou muita graça, mostrou isso pro Sérgio Vasconcelos, pro diretor, e aí ele achou ótimo. Ela achou bom e passou a usar Nora May.
Com o sucesso que alcança, deixa a Rádio Tupi e assina com a poderosa da época, a Rádio Nacional. Começa a se apresentar em casas noturnas e a excursionar pelo Brasil. Com isso, é disputada por vários compositores para gravar suas canções. Nossa Rê, lembrada, é a primeira pessoa a colocar a voz em rock no Brasil, quando em 1955 grava Rock and Roll the Clock, trazendo o ritmo para nosso país. Nora explica o motivo de seu nome ser solicitado em todo o território nacional.
Eu trabalhava no Copacabana Palace, eu fazia o Ritmos da Mané, e esse programa ia todo dia, meia-noite, diretamente do Copacabana, e nós cantávamos o Brasil inteiro.
Ela mesma complementa o motivo do reconhecimento pelo público por todo lugar que realiza apresentações.
Uma vez eu fui a Manaus e uns pescadores me convidaram para ir na ilha, uma ilha que não tinha nem a luz fraquinha, tudo, estava tudo de alto, radinho dentro, estava na Rádio Nacional, e eu fui fazer show lá com esses pescadores. Quer dizer, então o Brasil inteiro ouvia a Rádio Nacional.
A década de 1950 se torna prodigiosa para nossa personagem. É a primeira intérprete a gravar uma composição do maestro Tom Jobim. No fim desse período, excursiona pelo mundo, inclusive faz um show para 45 mil pessoas na China. No início dos anos 1960, se engaja por justiça social em nosso país. Esse fato faz que Nora seja uma das primeiras artistas a ter posicionamento político. É demitida da Rádio Nacional e obrigada a deixar o Brasil por imposição dos ditadores depois do golpe militar de 1964. O historiador Assir Linhário relata o motivo que levou a ser perseguida pelo regime de exceção.
Em 64, por causa disso, militância sindical, vivência política e tudo mais, eles foram caçados pela ditadura. Ele, os seus companheiros e tal, gente que fazia um trabalho consequente, sério, digno.
Após alguns anos, retorna ao Brasil junto com o companheiro. Porém, o meio musical não é mais o mesmo. Com isso, Nora se adequa para manter-se nas paradas. Em meados dos anos 1970, grava trilhas de novelas globais. No fim desse período, sai em excursão pelo Brasil e participa de projetos teatrais ao lado do marido Jorge Goulart. O jornalista, crítico e produtor musical Rodrigo Faur assegura de que forma auxiliou na retomada da carreira de nossa relembrada quando volta ao nosso país.
Uns amigos conseguiram financiar uma casa em Belo Horizonte para eles cantarem, e era um lugar que eles ficaram durante alguns meses, só que aí os vizinhos acharam que era muito barulho e acabou que a casa foi muito longe. Começaram a fazer também nos anos 70 uns shows coletivos no Hotel Nacional, aqueles shows que muito mais também para turistas.
Em meados da década de 1980, participa do projeto Pixinguim ao lado do intérprete Jamelão. Em 1989, inicia apresentações do espetáculo As Eternas Cantoras do Rádio, junto com antigas companheiras de profissão. Em 1992, é obrigada a abandonar a carreira devido a um AVC que sofreu durante um show. Nossa personagem sempre foi muito dedicada ao trabalho. Vera Lúcia Maia, filha da cantora, esclarece como foi a convivência com a mãe até a adolescência.
Eu fiquei até os 15 anos de idade do colégio interno. Então, a Iracema, para mim, era uma desconhecida, porque eu conhecia a Nora.
Nora Ney transformou o jeito de cantar na era de ouro do rádio. Estão entre seus sucessos as músicas Preconceito, Só Louco, Bar da Noite, Vai, Mas Vai Mesmo e É Tão Gostoso Seu Moço, entre dezenas de interpretações. Marcou presença nos filmes Carnaval Atlântida, Malandros em Quarta Dimensão e Nostalgia, além de mais algumas películas. Desde 1979, nossa personagem passa por vários problemas de saúde que se agravam com os dois AVCs que sofre a partir de 1992. Vítima de enfisema pulmonar devido ao consumo de cigarro durante a vida, é internada no dia 6 de junho de 2001 com insuficiência respiratória. Com a saúde muito frágil e sem forças para se recuperar, no dia 28 de outubro de 2001, na cidade do Rio de Janeiro, por falência múltipla de órgãos, deixa de vibrar as pregas vocais da rainha das rádios, Nora Ney. Finalizando mais esse relembrando, vamos ouvir a canção que lançou nossa relembrada no mundo musical. Composição Antônio Maria, interpretação Nora Ney, Menino Grande.
Eu gosto tanto do carinho que ele me faz. Faz tanto bem o beijo que ele me traz. As horas passam ligeiras, felizes, sem a gente sentir. Ele está ao meu lado, o corpo cansado precisa dormir. Dorme, menino grande, que eu estou perto de ti. Sonha o que bem quiser e eu não sairei daqui. O vento não faz barulho, meu amor está.
Bom, por hoje me despeço de você, amigo e amiga ouvinte, te convidando para ouvir o próximo Relembrando. Os áudios foram retirados dos canais Almeida Júnior Locutor, Dimas Oliveira Júnior, Saúde Livros da Janela da Paulista e Rodrigo Faur Oficial, todos no YouTube. Fico por aqui. E não se esqueça, se você quer um mundo diferente, seja diferente. Faça a diferença. Fui que fui.
Você conheceu um pouco sobre personalidades que marcaram época. Se quiser saber de mais histórias, se liga no próximo. Relembrando. No microfone, Renato Barbato.